Estamos em linha com a hora. Eu tinha indicação que seria por Skype, mas é presencial. Os autores da petição 68, só vamos aguardar que eles estejam nas instalações para se deslocarem aqui para a comissão, também é um minuto. Estão a acertar já. Se alguém quiser agora utilizar esse minuto, ou 2 minutos de interregno, muito bem. Nós, enquanto fazemos a espera, podemos. Eu só ia lembrar, relativamente à ordem do dia e às sugestões que ontem nós deixámos como indicativas para hoje serem entregues, tem prevista, era aquilo que eu iria falar no final, portanto, a próxima é no dia 3 de julho, em que vamos receber o CRUP e o CISP, a requerimento do PS e do PSD, sobre a conclusão do presente ano letivo e planeamento do próximo nas instituições de ensino superior. Está confirmado, portanto, é às 15 horas, é depois da manhã, portanto, na sexta-feira, depois do plenário, naturalmente. Eu queria, o Sr. Deputado Luís Monteiro, falar? Pode.
Sem querer estar a abrir este debate já, mas queria deixar aqui alguns apontamentos sobre as várias propostas de ordem do dia. Nós, de facto, vamos ter aqui um conjunto de reuniões da Comissão até à penúltima semana de julho, e eu queria alertar para o seguinte: a primeira questão é, no dia 3 de julho, que é esta sexta-feira, é claramente impossível cumprir a ordem do dia. Eu percebo que haja uma necessidade de fazer estes debates todos, mas eu cheiro-me.
Eu só complementando, sem tirar o
Sim.
raciocínio, a ideia e que eu iria sugerir desde já, portanto, adiantando aquilo que tinha previsto fazê-lo, era a sugestão que deixava na ordem do dia que nos foi entregue, do ponto 8, discussão e projetos e votação de projetos-leis 425, 440, 392, exatamente, 392, e também, de certa forma, esse e o projeto de resolução. A ideia, como estas medidas de qualquer projeto de lei contende com questões orçamentais e que tem a ver com outras instituições também, a ideia seria baixar para a nova apreciação, pedindo pareceres, pelo menos, é a sugestão que deixo ao CRUP, ao CISP e ao próprio Ministério da Educação, porque isto vai refletir com questões orçamentais. E enquanto a Comissão pedia os respectivos pareceres, nós deixávamos, portanto, protelávamos por mais alguns dias, eu diria que 8 dias, esta questão. E então poderíamos abordar os outros temas, projetos de resolução, do décimo ao décimo quarto. Certo? Dava-nos tempo para pedir pareceres que davam mais substância também, portanto, aos objetivos, e diminuíam a carga horária que eu compreendo perfeitamente, diminuíam a carga horária da reunião prevista para o dia 3. Sr. Deputado, tenha a
Isso
bondade.
é o ponto 8, é outra discussão, até porque costumam ser os partidos proponentes a indicar que entidades é que querem pedir pareceres ou ouvir em relação a esses projetos de lei. Portanto, talvez deixemos isso para cada um desses partidos. Mas, independentemente do ponto 8, tirando as questões relacionadas com relatórios finais, que me parece razoável, há até alguns projetos do Bloco de Esquerda. Eu aqui sou, não estou,
Sim.
estou muito à vontade com isso. Ponto 10, 11, 12, 13 e 14, eu duvido que haja capacidade, depois das duas audições, de ter sequer quórum para fazer a discussão destes projetos, porque é uma sexta-feira à tarde, o que já sabemos que torna difícil essa mesma discussão. A minha proposta é que se possa diluir parte destes pontos nas outras ordens do dia, porque nós podemos assumir a ordem do dia de sexta-feira assim, o que vai acontecer é que vai ser adiado, a meu ver, vai ser adiado e vai saltar para os outros dias. Talvez seja melhor já perceber o que é que contamos para cada um destes dias de reunião do que estar a assumir uma ordem de trabalhos bastante extensa,
Muito
aliás,
bem.
que tem sido às vezes tradição desta comissão criá-la para depois ter a certeza que não a vai cumprir. Isto é para ter a certeza que nós não vamos cumprir. E é pior do que
Nós
assumir
temos
uma coisa razoável.
os assuntos todos pendentes, foram distribuídos. mas, como é óbvio, não é a mesa que vai determinar per si,
claro.
A ordem, vai recolher as opiniões e, de forma consensual, estabelecer a ordem do dia mais proveitosa para o rendimento dos trabalhos.
E depois outra...
Vamos registar, portanto, a sugestão do Sr. Deputado Luís Monteiro, e ouvir outras, naturalmente, para reajustar ainda hoje, aquilo que pode ser mais profícuo e que, em termos temporais, possa agregar no sentido de podermos dar satisfação a todos os compromissos depois, que temos em comissão.
Sr. Presidente, e depois há uma outra questão. Na ordem do dia 9 de julho, após o plenário, que tem a audição da FNAG e a audição da APROFGEO, há aqui uma questão que é, a audição da FNAG deve ser acompanhada pela audição do Conselho Nacional da Juventude, pelo menos acho que estava também aprovado, ou estou enganado.
Sim, sim.
A não ser que, se calhar, o CNJ só possa na reunião seguinte e, portanto,
esta é indicativo, basicamente, até que são duas entidades
deste dia. Ah, é? Pronto, porque se de facto faz algum sentido ouvir.
Neste momento, nós ficamos foi de relacionar de forma organizada. Exatamente. Arrumação dos temas. Exatamente.
Porque talvez faça mais sentido ouvir a FNAG e o CNJ.
Mas, de qualquer maneira, já anotei também essa questão.
E de resto parece-nos bem, era só estes dois apontamentos. Obrigado.
Muito bem, eu agradeço a colaboração do Sr. Deputado Luís Monteiro e dava a palavra, pediu primeiro o Sr. Deputado Tiago Esteves da Silva e depois à Sra. Deputada Cláudia André. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Já vi que estou a ganhar novos nomes. Sobre os pontos aqui em discussão.
Subi, naturalmente.
Chamam-me Tiago Estevão da Silva, pronto.
Tiago Silva.
Tenho muito gosto
Tiago
com Estevão o meu nome, mas não está fácil.
Muito bem, pode continuar, Sr. Deputado, peço
pronto,
desculpa.
Foi assim apenas uma nota.
Sim, sim, claro, obviamente eu compreendo.
Sobre cada reunião eu vou apontar aquilo que me parece que possamos usar. A questão do CRUP e do CSIS parece-nos bem, até ao ponto 7 parece-nos bem, o ponto 8 temos que ter a certeza que conseguimos garantir o quórum, assim como o ponto 9. Os pontos 10, 11, 12, 13, 14 parece-me que não são execuíveis, acho que não é.
Já percebemos nós a ideia foi a explanar conforme ontem prometemos no final, foi passar os assuntos pendentes, como sabem. Os assuntos pendentes vão-se somando depois àqueles que contadamente recebemos, não é? Mas organizámos e distribuímos, como já explicou também o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Pronto, mas eu percebo o esforço, acho que o esforço é meritório, apenas estou a dar aquela que é a nossa perspectiva.
Obviamente, nós temos partilhado depois para poder decidir de forma repartida, como é óbvio, não imposta,
então,
não passaria pela cabeça de ninguém.
Leitura geral de todas as propostas que aqui estão, para depois também tentarmos perceber se elas escolhem, se elas têm acolhimento, não é? Pronto, sobre a ordem do dia 8, não temos nada a apontar. Ordem do dia de dia 9, eu não sei, mas nós de facto temos a audição com a FNAG no dia 9, no dia 10 temos com o CNJ. Os temas são praticamente os mesmos, eu não estou a dizer se quer aprofundirmos as grelhas, mas, na realidade, eu acho que pelo menos poderiam estar em conjunto. Os temas são exatamente os mesmos, as preocupações expressas publicamente são exatamente as mesmas, por isso parece-me que pudesse ser útil conseguirmos fazer isso. Eu vou elencar questões que me parece que não são urgentes, porque essa identificação permite que possamos tratar os assuntos urgentes. A questão da audição da APROFGEO, embora seja importante, eu não sei se nesta fase da sessão legislativa, é urgente nós estarmos a ouvir a APROFGEO, uma vez que nós não vamos conseguir...
Eu estou a perceber algum consenso relativamente ao que está a dizer e nós estamos a tomar boa nota, atenção.
Consideração, claro. Com a APROFGEO, mas no sentido de tentarmos trazer tudo o que é prioritário e não deixarmos perigar essa discussão.
Eu penso que a Comissão está em sintonia, penso eu. Penso eu. Não? Depois vai falar.
Apenas pela constatação de que é impossível cumprirmos tudo o que aqui está, por isso daí a questão, mas disponíveis na mesma. Relembro que nós começamos às 5:15 do dia 9, com mais duas audições. Ontem vimos como têm corrido as audições que se prolongam no tempo. Depois, dia 10, é a tal questão do CNJ poder pelo menos estar em conjunto com a FNAG, porque à partida as pessoas que tratarão dos mesmos temas também terão a predisposição para conseguir encontrar aqui o espaço de agenda para o efeito. Nada contra a audição de peticionários. A baixa para a comissão na discussão, da discussão sobre os projetos de lei 190, 192 e 206, nesta altura da sessão legislativa, e atendendo à complexidade dos documentos, eu não sei se há algum ganho acrescido em o fazermos. Por isso, talvez esteja um pouco fora de contexto. Nós reconhecemos a importância, aliás, até é provavelmente o conjunto de documentos com mais impacto que aqui temos em discussão, se calhar fazê-los no dia 10 de julho, não sei se vai trazer algum ganho para a discussão. Dia 14, a questão da audição dos signatários, dos manifestos, da ANICT, não sendo urgente, nós temos... Quando digo que são urgentes, não estou a dizer que não são questões que existam. Estou a dizer que nós vamos conseguir trazer alguma alteração material até ao fim da sessão legislativa ou não. Parece-me que, não sendo urgente, pronto, nós podemos acolher sem problema. A questão da audição do Comitê Paralímpico, do Comitê Olímpico, da Confederação de Desporto, parece-me ter um caráter de urgência significativo, porque se dizem respeito a questões de atualidade. Por isso, sem prejuízo das outras, eu gostava de assinalar que priorizamos esta discussão pelo caráter de urgência. E depois nós temos esta questão da audição da A3ES, que é uma questão importante, mas isto é uma questão que nós podemos discutir facilmente no início da próxima sessão legislativa, porque na realidade não há nenhum caráter de urgência, é uma análise retrospectiva daquilo que é o exercício da agência de avaliação. E para além do mais, nós temos uma audição regimental, por isso talvez priorizarmos a audição regimental para que haja o cumprimento da terceira grelha, tal como tem sido sinalizada pelos diferentes partidos. E esta audição da A3ES nós talvez possamos passar para a próxima sessão legislativa por um motivo muito evidente, que não é urgente, é importante, mas nós neste momento temos que priorizar aquilo que podemos de facto influir.
Muito bem, muito obrigado. Tomámos boa nota, naturalmente. Depois, na parte final, concluirei. A senhora deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, tinha pedido a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Já se dizimaram aqui algumas questões pela intervenção do Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Relativamente à questão de... Eu começo por esta, que foi a mais aquela que, com a qual eu menos concordei. Só para dizer, e deduzindo que estava a ser proposto para iniciar, para ser esta audição acontecer na próxima sessão legislativa, a audição da APROFGEL, eu tenho que fazer uma declaração de interesse, sou professora de Geografia, não sou sócia da associação, mas penso que, mediante esta declaração de interesse, é óbvio aquilo que eu vou dizer, mas julgo que é muito pertinente o que têm para salientar e o que esta associação tem para dizer, até porque estamos provavelmente aqui na entrada ou na preparação de um próximo ano letivo, e aquilo que a contribuição desta associação poderá eventualmente ser benéfica e necessária para todos nós. Portanto, julgo que, obviamente, que não me oponho a que saia do dia 9 para outro dia mais à frente, mas que seja ouvidas antes do verão, e porque esta audição já está pedida realmente há bastante tempo. No que diz respeito à ordem do dia do 10 de julho, concordo perfeitamente com o PS, julgo que o número 5 poderá ser adiado, mas em todo o caso também tenho outra questão para fazer. Nós tínhamos acordado que pedíamos parceiros a diversas entidades. Estes parceiros já foram, além de pedidos, já foram respondidos, já temos os parceiros de todas as entidades que pedimos, que solicitamos? Só uma? Se calhar eu propunha reiterar este pedido e demonstrar a importância do parecer dos mesmos. Mas concordo com o que foi dito, portanto penso que é demasiado estruturante para estarmos neste momento com este volume de trabalho a discutir algo que realmente é bastante importante. E tenho... E tenho dito.
só dar nota que os pedidos foram enviados no dia 12. Entretanto, nós temos aqui registados, portanto, ou registadas audições em comissão, porque foi a comissão que determinou que fossem por opção relativamente a deputado piloto. Eu agora vou dar a palavra à senhora deputada Ana Mesquita para concluir, porque estamos na hora para receber também os nossos peticionários, mas tenho a palavra agora, como é óbvio, a senhora deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, senhor Presidente. É muito rápido, porque eu também ando a saltaricar entre comissões.
Já percebemos.
Vou tentar ser rápida, porque também tenho que ir a outras comissões. Em relação às ordens do dia que aqui estão colocadas, parece-nos que, bom, temos aqui algumas dúvidas em relação ao dia 3 de julho, parece-nos que é um bocadinho ambiciosa, mas a ver, vamos
já,
como é
já
que
falamos, corre. Já falámos nisso, estamos mais ou menos estamos em sintonia, vamos tentar sintonizar mesmo.
Pronto. Estamos de acordo com a proposta de junção da audição que foi sugerida aqui pelo Partido Socialista. Senhor Presidente, esse hábito de me interromper é incómodo.
Já estava
é incómodo.
Registado.
É incómodo. Portanto, estava eu a dizer, concordamos com a proposta de junção das audições da FNAJ e do Conselho Nacional de Juventude. Em relação àquilo que é a apreciação dos projetos relativos à gestão democrática, nós concordamos que possam ser ponderados em altura posterior, tendo sido feito o pedido de contributos escritos, podemos perfeitamente, porque isto não caduca, e portanto na próxima sessão legislativa, se necessário for, continuar os trabalhos e fazer as audições nessa altura com mais calma, não nos opomos a isso. Por fim, também estamos de acordo com a sugestão de adiamento da audição da A3ES para o início da próxima sessão legislativa. Muito obrigado.
Muito obrigado e, portanto, de certa forma, fez a síntese já de um conjunto de sugestões que tinham sido enunciadas pelos vários grupos parlamentares. Nós vamos fazer uma sintonia o mais aconselhável, prudente e possível também. E já para a reunião do dia 3, ao qual todos se referiram, no sentido de aliviar em termos de carga de tempo aquilo que nós passámos como compromissos para os seus deputados e senhoras deputadas, porque o tínhamos prometido ontem que o faríamos, distribuímos por um conjunto de datas no sentido de recolher as vossas opiniões e agora fazer uma síntese para, obviamente, vos auscultar e recolher a vossa validação também. Certo? Agradeço de qualquer forma. Já fizemos aquele que seria o último ponto, também aqui ganharam alguns senhores deputados e senhoras deputadas, porque nós percebemos que o nosso problema é o problema das outras comissões, são 14 comissões e muitos dos senhores deputados nós percebemos que têm que saltar de uma comissão para outra e muitas vezes prejudica até a sua própria vontade de participação. Deixava um agradecimento, então, e agora vamos passar à audição, que é a terceira de hoje, dos peticionários da petição 68 desta legislatura contra a eliminação da melhoria de classificação final por exame. Vamos chamar os nossos convidados, então, e convidá-los a participar e iniciar a audição. Ora bem, sejam muito bem-vindos. São os responsáveis pela petição 68 desta legislatura, a 14ª, contra a eliminação da melhoria de classificação final por exame. E a indicação que eu tenho aqui das presenças é o Sr. José Salgado Cunha, aqui presente, João Rodrigues. Temos dois por Skype, exatamente. João Rodrigues e presencial temos José Eduardo Lobo, Sandra Lobo e Eduardo Filho. É isso? Bernardo. É Bernardo, não é Eduardo. Bernardo Filho. Ok. Já demos nota dos objetivos desta petição contra a eliminação da melhoria da classificação final por exame. Vou só dar aqui algumas notas de ajuda para iniciarmos a audição. Quem abre, portanto, a audição são os seus peticionários, têm 10 minutos de entrada, têm lá ao fundo, para controlarem o tempo, o nosso cronómetro. Para usar a palavra, basta ligar para iniciar a palavra e depois desliga quando tiver cessado. Estar presente tem 3 minutos para explanar as questões que entenderem colocar aos seus peticionários e fecham a audição os seus peticionários com 10 minutos também. Portanto, as regras são estas, estamos prontos a iniciar, eu dou a palavra aos peticionários, é presencial ou por via Skype? José Cunha. José Salgado, então eu dava as boas-vindas também aos seus peticionários que nos estão a seguir por videoconferência. Sejam bem-vindos. Juntamente fazia uma saudação aos seus deputados que estão a participar por via videoconferência e perguntava se estávamos em condições de fazer entrar o senhor peticionário José Salgado Cunha. Estamos a tentar estabelecer a ligação.
Estamos a ouvir.
Estamos. Seja bem-vindo. Está em sintonia connosco?
Estou.
Pronto, então seja bem-vindo, Sr. José Salgado Cunha, da petição número 68. Tem a palavra, eu já expliquei. Não sei se ouviu a explicação.
Sim, ouvi.
Pronto, muito bem. Então seja bem-vindo e tenha a palavra.
Obrigado. Eu sou um aluno que já acabou o ensino secundário e, por não ter entrado no curso que queria, decidi, como outros milhares de alunos, investir na minha preparação para a repetição dos exames nacionais, de modo a poder melhorar tanto a minha nota interna como as minhas provas de ingresso. Portanto, o homologado no Decreto-Lei 14G-2020, 13 de Abril, capítulo 2, artigo 8º, linha 3, artigo qual incide a petição que criei, para os mais de 8 mil peticionários, nos quais se incluem tanto alunos como professores, como encarregados de educação e outros membros da comunidade escolar, constitui uma violação ao trabalho, ao esforço e ao investimento financeiro realizado pelos jovens e pelas suas famílias, que geriram o seu percurso escolar em função do antigo molde de avaliação externa. Uma indução de desigualdade face aos anos anteriores e possivelmente aos posteriores no modo de acesso ao ensino superior, e uma violação, acima de tudo, das expectativas dos estudantes, já que a melhoria da classificação final da disciplina por exame é, para muitos alunos, a única opção viável da melhoria da sua média interna. Além disso, foi dito que era inconcebível realizar os 22 exames de melhoria, o que não é verdade, porque comprova-se que serão feitos os mesmos exames às 22 disciplinas de exame. Foi afirmado que havia 100 mil alunos que iam realizar melhorias, mas na verdade, portanto, no ano passado, apenas 38 mil exames, não 38 mil alunos, realizaram essas melhorias e não iam aprovar uma medida que ia criar mais desigualdades, mas na nossa opinião, a medida criada neste novo molde só vai introduzir mais desigualdades.
Bem, eu pedia-lhe só para fazer a ligação de vídeo. Nós mandámos uma mensagem que deve estar na parte lateral esquerda a pedir a ligação. Já o temos ligado. Está muito bem, muito obrigado. Quer continuar, Sr. José Salgado Cunha?
Não, eu passo agora a palavra a quem quiser falar.
Muito bem, então os seus peticionários presentes vão usar a palavra, tenha a bondade, muito obrigado.
Muito bom dia, cumprimento a todos os deputados presentes, Sr. Presidente. Estamos hoje a uma semana dos exames nacionais. Infelizmente esta discussão dificilmente terá efeitos na reposição das oportunidades devidas a tantos jovens que se esforçaram ao longo do ano letivo. À luz dos novos dados, o número de provas que são realizadas este ano com dados do Júri Nacional de Exames, poderei providenciar a qualquer um que não tenha acesso, podemos perceber que isto aqui vai ser apenas uma espécie de purgatório em que alguns vão perceber que estavam errados nas suas decisões e outros vão conseguir ser absolvidos, sabendo perfeitamente que o castigo virá provavelmente nas próximas eleições pelas mãos de milhares de jovens que não foram ouvidos nesta fase tão importante das suas vidas. Não por motivos de uma pandemia, mas apenas por pura teimosia de alguns. Assisti com atenção todos os debates parlamentares à volta da questão que aqui nos traz hoje. Em primeiro lugar, gostaria que notassem que o Júri Nacional de Exames realizou a reinscrição dos exames de forma a que não fosse possível haver uma comparatibilidade estatística para que pudéssemos saber de facto o cenário que temos este ano, empurrando todos os alunos para uma situação de externos, o que mais uma vez impossibilita que o próprio Governo veja a quantidade de alunos inscritos que estão a fazer melhorias à prova de ingresso e que, tal como havíamos dito inicialmente, não seria assim tantos exames a somar aos atuais daqueles alunos que pretendem apenas fazer melhoria interna. Porque mais de 70% dos exames que iam ser realizados para melhoria estão efetivamente inscritos nos dados que podem ver do Júri Nacional de Exames. Mas gostava de mostrar que três argumentos utilizados para a vossa tomada de decisão em Parlamento são mentira. Foi dito diversas vezes que não seria possível realizar-se, na atual conjuntura, as provas às 22 disciplinas de exames, e o documento que foi comprovado mostra que as 22 disciplinas estão realizadas na mesma. Foi dito que era impossível encaixar a logística 100 mil alunos que fizeram melhorias no ano passado, no entanto, apenas reduziram-se 8 mil alunos face ao ano anterior. E apesar de ser impossível, com o documento do Júri Nacional de Exames, quantificar esses dados, parece-me que as disciplinas como Biologia, Geologia e Físico-Química, que tinham 8 mil provas de melhorias no ano passado e viram apenas reduzidas 2 mil, o facto de Economia, que tem exatamente o mesmo número de provas a realizar do que o ano passado, comprovam que essas contas não estavam muito bem feitas. A redução do número total de exames iria sempre acontecer e saudamos essa decisão por terem decidido que apenas haveria provas de ingresso. Mas o empecilho, a pedra no sapato, nunca foram as melhorias de notas internas. Por fim, foi dito que as melhorias traziam uma desigualdade entre alunos. Saibam que as melhorias de notas são uma segunda oportunidade que é dada a todos os alunos. É mentira que cria desigualdade entre os atuais e os antigos alunos, pois nesta petição, muitos dos signatários são atuais alunos do 12º ano, que pretendiam fazer melhorias às suas notas internas do 11º. Portanto, digamos, senhores deputados, porquê é que nunca obtivemos uma resposta quando perguntamos qual é essa desigualdade que tanto falam? E gostaria de passar.
Muito bom dia outra vez a todos os deputados presentes e ao Sr. Presidente. Revejo-me nas palavras... Posso ir dar? Revejo-me nas palavras aqui indicadas anteriormente. Como pai, portanto, e tenho duas filhas que estão no acesso ao ensino superior, uma que é mais focada, que aos 16 anos percebeu que tinha que ser boa aluna e está com uma média de 19, nesta altura, um 11º ano, e outra mais distraída, mas não menos inteligente, percebeu, por exemplo, quando está no 12º ano, que tinha que melhorar as notas, por isso é que existe um mecanismo de melhoria de notas, que é exatamente para quem anda distraído, mesmo que esteja no 12º ano e queira melhorar notas do 11º ano, tem essa oportunidade, não é uma desigualdade, é uma oportunidade que se dá a quem quiser lutar por um objetivo, a quem quiser trabalhar e ter o mérito pelo trabalho que se dedicou. Investimento, inclusive, é dos pais, nós tivemos um ano a pagar portanto, explicações e apoio, e numa decisão precipitada, pouco inteligente, e no fundo mostra pouca inteligência, porque uma pessoa inteligente sabe voltar atrás quando toma uma decisão precipitada, não é? Não se resolve esta situação. Eu dou o meu caso como exemplo. Em 88, 89, eu entrei no ensino superior, no ano em que foi o primeiro ano da prova geral de acesso, é o exemplo que eu dou sempre. Houve nesse ano greves dos professores. Eu só fiz exames, não sei se foi em setembro, se foi em outubro ou novembro, uma coisa assim do género. Só entrei no Instituto Superior Técnico em janeiro e fizemos o ano na mesma. Não houve decisões precipitadas na altura, as pessoas eram
pelo menos quem estava a decidir, era inteligente o suficiente para tomar decisões e ser capaz de tomar estas decisões, portanto, no fundo, ser capaz de ou recuar numa situação que na altura não se sabia quando é que os professores deixavam fazer os exames das provas específicas, foi o primeiro ano de provas de acesso e das provas específicas organizadas pelas universidades. Não houve decisões precipitadas, prosseguiu-se na mesma filosofia, não se mudou as regras a meio do jogo, como se está a acontecer neste momento. Mudaram as regras a meio do jogo para os alunos, uma situação precipitada. Vemos agora que se aceita uma série de situações. Eu cheguei a comunicar com o deputado aqui presente e ele, inclusive, disse que eu era assassino por defender exames, ou tinha ideias assassinas por defender exames para alunos que queriam fazer melhoria. Hoje em dia, a mesma pessoa defende a festa do Avante e eu acho muitíssimo bem. Deve-se voltar ao normal. Agora, o exame não é uma situação perigosa, é uma situação que os alunos estão no seu local com espaço, podem fazer com máscara. Se as crianças voltaram à escola, se voltaram aos infantários, se voltámos a poder ir a restaurantes, voltámos a poder ir a centros comerciais, porquê proibir os alunos de fazerem exames, fazerem melhorias, não é? Quando eles andaram como o próprio alunos do GE teve a falar há pouco tempo, andou a preparar-se para este objetivo e chegou a esta altura e mudaram-lhe as regras completamente. Portanto, é uma situação que temos que forçar nesta situação, porque nós vemos pessoas a usarem argumentos falaciosos, no fundo errados, não é? E demonstram um pouco a inteligência porque não são capazes de rever e ver que erraram. Isso, a inteligência mostra-se quando as pessoas sabem reconhecer o erro, não é falta de inteligência não reconhecer um erro, é apenas teimosia e insistência no erro, mas isso aí deverá-se nas eleições, como disse bem aqui uma coisa. Vou passar então a palavra.
Sim, então vamos passar a palavra a quem? Qual é o nome? É um participante por via Skype, João Rodrigues.
Consegue-me ouvir?
Sim. Pode usar a palavra. Eu pedi a ligação de vídeo, eventualmente, se não o tiver feito. Não estamos a ver, estamos a ouvi-lo.
Conseguem ver?
Não. Mas podemos ouvi-lo, entretanto.
Ok, acho que está.
Completamente. Pode usar a palavra.
Também sou um aluno externo e venho em representação de todos os alunos externos. Basicamente, para não repetir o que foi dito, eu acho que uma perspectiva dos alunos externos é que, perante estas medidas, eles têm que se mover para o estrangeiro para conseguir alcançar o que o curso realmente pretendem, ou simplesmente abdicar deste curso que ambicionam, sendo que isto constitui um retrocesso no progresso intelectual e académico dos alunos portugueses. Assim, é uma semana do início dos exames nacionais, a nossa única esperança preside na implementação de medidas que contornem esta situação dos alunos externos. Como já tinha vindo a falar, o aumento do número de vagas no ensino superior e que isto seja realmente execuível. E é só. Obrigado.
Muito obrigado pela precisão no uso do tempo também. Esperaram os primeiros 10 minutos e eu agora passava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que é o primeiro a intervir, e ao seu deputado Porfírio Silva, quem dou a palavra desde já, tenha a bondade. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os colegas e os representantes dos peticionários. Eu vou procurar tratar este assunto com toda a atenção que ele nos merece, dizendo desde já que, pelo menos da nossa parte, o que está em causa aqui não são as eleições. Não são as eleições, eu dispensaria argumentos que eu diria que são argumentos de politiquice, e que não são bem-vindos quando estão em causa as vidas das pessoas. E temos que ser sérios e bem-educados, e não sermos mal-educados também na relação com os outros. Vamos lá ver uma coisa. É evidente que esta situação não é uma situação ideal. É evidente que não é bom para ninguém que, a meio de um processo, as regras do jogo mudem. Isso é evidente. Agora, fazer de conta que as regras mudaram porque alguém quis mudar as regras, sem perceber que as regras mudaram porque a situação real mudou efetivamente e de forma radical, estamos a querer enganar quem? Estamos a querer dizer que alguém quis mudar as regras porque quis mudar as regras? Bom, um bocadinho de honestidade intelectual na forma como tratamos as coisas talvez fosse mais inteligente do que tratar os outros de teimosos, pouco inteligentes e coisas do género. O ponto de partida é muito simples. Não era possível, nestas circunstâncias, manter o regime que tínhamos anteriormente. E não era por uma razão muito simples, porque a escola pública, as pessoas que fazem o trabalho têm limites. A operação exames é uma operação pesadíssima, que envolve muita gente em muitas funções, as pessoas que transportam os exames, as pessoas que organizam os espaços, as pessoas que fazem as correções, tudo isso. O estar-se a repetir mais uma vez que só se fizeram os exames que se teriam feito se tivesse feito tudo igual, é errado. É errado. O argumento que foi usado de que já que se faziam as provas, então porquê que as notas não contavam, esquece uma coisa muito simples. Desculpem uma coisa, vamos falar ou vamos passar o tempo todo a abanar as cabeças? Cada um fala na sua vez, não é?
Pronto. Não, que não interrompesse. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
O argumento de que, já que as provas se faziam, podiam contar não só para ingresso, mas também para melhoria de nota, é um argumento falacioso. Porque se isso se fizesse, estaríamos a pôr em desvantagem os alunos que estão atualmente no 12º ano e em que então também teriam que ter direito a fazer todos os exames em que poderiam fazer a melhoria de nota. E que não são 22, são mais do dobro. E, portanto, vamos lá ver uma coisa. A obrigação dos poderes públicos é defender todos, não é defender uma parte. Aquilo que se conseguiu foi um racional que havia provas de ingresso, para efeitos de ingresso, não havia provas para melhoria de nota. A única maneira de manter este racional e não introduzir novas desigualdades entre uns e outros era seguir este modelo. Tudo aquilo que foi pedido é, do nosso ponto de vista, compreensível, porque tudo isto está errado quando as pessoas chegam ao secundário e a única coisa que pensam é no acesso ao superior. E,
portanto,
tudo isto, termino, Sr. Presidente, tudo isto de facto está errado. Agora, não se reformula um modelo de acesso ao ensino superior de um momento para o outro e muito menos em clima de pandemia. E, portanto, o que eu pedia era, muito simplesmente, que se entendesse que o argumento de que não se devem mudar as regras a meio do jogo, o argumento que foi uma precipitação, o argumento que foi pura teimosia, o argumento de que são interesse disto ou daquilo, ainda por cima chamar para aqui a festa do Avante para o meio disto, é preciso seriedade na análise das circunstâncias.
Muito
e, de
obrigado.
Facto, para nós termos seriedade do lado dos outros, temos também que ter seriedade na forma como colocamos os problemas. Nós entendemos muito bem
que as pessoas se sentem prejudicadas.
Mas as pessoas não se sentem prejudicadas porque se quis mudar o sistema. Sentem-se prejudicadas porque, de há 3 meses a esta parte, nada é como antes.
Muito bem.
Não se podem manter as regras que existiam antes para muita gente em muitas circunstâncias.
Muito bem.
E, por favor, não venham fazer demagogia acerca disto. Nós bem sabemos
todos
os prejuízos que as pessoas têm sofrido em função disto.
Muito obrigado.
Não venham é confundir o vírus e a pandemia com decisões políticas, nem com demagogia à volta das coisas. Muito obrigado.
Desculpa. Mas o tempo é rigoroso e ainda temos outra audição e o uso parcimonioso do tempo é muito importante para o bom andamento dos trabalhos. Eu agora dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado António Cunha. Tenha a bondade, pode usar a palavra 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os peticionários aqui presentes e também em suas casas via Skype. O que é que há a dizer isto? Efetivamente, na próxima semana irá começar todo o procedimento de exames e dizer que o Governo não optou por uma solução tão radical como outros países optaram. É evidente que nós, PSD, valorizamos a avaliação, os exames, o mérito, mas o que é facto é que vivemos e continuamos a viver em tempos de pandemia que ainda aí está. Como já foi referido aqui, todo o processo de exames é complicado, obviamente que sim. Há todo um uma parafernália de pessoas, de processos que em tempos normais o governo achou que seria impossível e até poderia pôr em causa a abertura do próximo ano letivo, mas o que é facto é que esse impedimento na melhoria de notas tem na opção dos alunos empenhados e trabalhadores, reconhecemos isso, frustrou-os. Factualmente ficaram alunos com a expectativa, que tinham a expectativa legítima de fazer as suas melhorias, não foi possível fazer. Portanto, houve alunos que, efetivamente, durante este ano letivo, que foi completamente atípico, tiveram como projeto de vida melhorar e quase se cingiram exclusivamente à melhoria das suas notas. E a impossibilidade de não se poderem fazer essas melhorias, portanto, colocou em causa, nós achamos, e já o dissemos também em plenário, direitos dos alunos. Mas, efetivamente, o Ministério da Educação optou por uma outra via, baseada em dados que só ele conhece, e nós achamos que, efetivamente, as escolas e os seus diretores, se calhar, poderiam ter sido ouvidos. Não tenho informação que tenham sido ouvidos relativamente a isto. Também compreendemos que não é uma decisão fácil para quem está a governar, mas as nossas escolas e os nossos professores sempre estiveram à altura daquilo que lhes foi exigido. E, neste momento, não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro. Tenha a bondade, pode usar a palavra. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar-vos, agradecer a exposição inicial. Algumas das coisas já foram ditas. O facto do confinamento ser igual para todos não significa que os impactos sociais e até pedagógicos sejam iguais para todos. E, portanto, a obrigatoriedade da alteração dos mecanismos de entrada no ensino superior parece-me evidente. Era impossível manter exatamente o mesmo modelo. Acho que ninguém aqui está contra isso e, portanto, é óbvio que o Governo tinha de encontrar soluções fossem justas, sabendo sempre que há pessoas que vão ser mais prejudicadas do que outras. Eu acho que aqui a questão da origem social, do seu enquadramento social, é uma das principais razões que afetam diferentemente nesta pandemia. Aliás, a própria DGS e outros estudos têm indicado isso. São as famílias mais pobres, mais precárias, que têm tido mais dificuldades a todos os níveis, sociais, económicos, pedagógicos, na escola, por falta de acesso a materiais. Acho que essa matéria está mais ou menos explicada. Portanto, encontrou-se algumas alterações, encontrou o Governo, encontrou algumas alterações ao modelo de acesso. Nós acompanhamos na generalidade essas alterações, até por razões sanitárias. Aliás, o Bloco de Esquerda disse, desde o início da pandemia, que era importante não entrar numa lógica, como infelizmente alguns outros líderes mundiais entraram, do negacionismo daquilo que são os impactos brutais do ponto de vista sanitário desta pandemia. E, portanto, nós somos muito sensíveis aos argumentos e aos factos. Nós não podemos ter o mesmo número de exames para toda a gente. Acho que isso também me parece mais do que lógico e, portanto, tudo que seja uma névoa mais ou menos trumpista de que era possível fazer exatamente a mesma coisa, parece-me completamente desajustado. Mas posso estar enganado, mas eu lembro-me até aqui em sede de comissão, e a senhora deputada Ana Mesquita lembrar-me-á disso com certeza, houve várias propostas, uma delas era do Partido Comunista Português, sobre a possibilidade de haver estas melhorias de nota. E isso foi votado aqui nesta comissão, e acho que foi reprovado. Ou estou enganado? Um projeto de lei e do PAN. Eu acho que esses dois projetos foram reprovados. Eu lembro, na altura, o Bloco de Esquerda acompanhou, exatamente, com a abstenção do PSD. Portanto, ainda houve...
Agradeço que... Deixem o Sr. Deputado Luís Monteiro continuar. Deixem continuar. Vamos compensar o tempo, já está parado. Tenha a bondade.
Eu compreendo que o PSD esteja um bocadinho entalado, porque vem aqui criticar, mas depois abstém-se em tudo, nem se sabe se é a favor, se é contra. Pronto.
talvez esse seja um dos problemas disto. Nós só conseguimos aprovar aqui projetos de lei com maioria parlamentar, com maioria dos deputados. Isso não foi possível, infelizmente, eu acho que era uma boa medida. Parece-me até que houve quem roesse a corda nessa matéria. Não fomos nós. Não, é verdade, nós não apresentamos, mas acompanhamos as medidas que vieram aqui nesse sentido. Ainda que, com a ressalva, e termino, Sr. Presidente, ainda que com a ressalva, que é um argumento válido, sobre as discrepâncias que a introdução da possibilidade das melhorias poderiam criar em outros alunos do 12º ano. É sempre difícil dar uma resposta positiva a todos, mas esse é um argumento válido. Ainda assim, nós achamos, pondo as coisas em cima da balança, que seria importante não pôr em causa aquilo que foi o trabalho de um conjunto de alunos que trabalharam para essas melhorias. O debate sobre acesso ao ensino superior são outros 500 que estamos disponíveis para fazer. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Queria fazer algum ponto de ordem? Para quê?
Permite, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, no que diz respeito a esta questão e estas... Só para dizer que a nossa abstenção se deve, precisamente,
essa
a não
explicação
querer
fica,
interferir
fica
com
para
o
depois na oportunidade. Na oportunidade,
é
e vai ter oportunidade.
Não é o PSD.
Dado agora o contexto é outro. O contexto é outro. Peço desculpa. Sr. Deputado, pedia... Não, é um registro, falou o que tem que falar, pode depois complementar no período que tiver para intervenção. Eu agora pedia, para continuar a audição, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade, 3 minutos, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Agradecia que deixassem agora a Sra. Deputada intervir, está o tempo ainda parado. Pode usar a palavra, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores peticionários aqui presentes. Diria, de uma forma muito simples, que o PCP, com toda a responsabilidade histórica e intrínseca, defesa dos trabalhadores e do povo, que sempre assumimos e nos caracteriza em todas e cada uma das decisões que tomamos, e frise-se em todas e cada uma das decisões que tomamos. Apesar de discordarmos do atual modelo de acesso ao ensino superior, propusemos no projeto de lei 360 que, em relação aos exames nacionais, se pudesse realizar esses mesmos exames finais apenas nas disciplinas que fossem elegidas nas provas de ingresso para efeitos de acesso ao ensino superior, mas sendo também permitida a realização dos exames para efeitos de melhoria de nota e relevando o seu resultado para a classificação da prova de ingresso e para a melhoria da classificação interna final do ensino secundário, no caso dos alunos autopropostos. Efetivamente, foi um projeto de lei que nós levámos a plenário e, em relação a este ponto específico dos exames nacionais, esta parte da nossa proposta foi rejeitada. E, portanto, nós somos sensíveis àquilo que é a reivindicação que aqui nos trazem. Sabemos que é muito frustrante para muitos alunos, tendo em conta o esforço que fizeram, as expectativas que criaram, as dificuldades que o percurso apresenta, e, portanto, entendemos que essa é uma situação muito sensível e que, havendo a necessidade imperiosa de salvaguardar as questões de saúde, também deveria ser naturalmente pesada na balança. E por isso fizemos a proposta que fizemos. Sabemos que, e isto é uma questão que nos preocupa, que os alunos ficarão insatisfeitos com aquilo que será o resultado deste acesso em particular, e isso há de convocar-nos face àquilo que foi a rejeição das propostas que vieram à Assembleia da República noutro sentido, há de colocar também a necessidade de uma intervenção posterior e de um acompanhamento, e nós naturalmente estamos disponíveis para continuar a acompanhar esta situação. Eu terei de me ausentar e não ficarei para ouvir a resposta porque
estou a participar em várias comissões, mas naturalmente nós depois iremos consultar aquilo que for a gravação para acompanhar esta situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Vou perguntar se em videoconferência há algum pedido de intervenção dos senhores deputados que estão a acompanhar a sessão à distância. Se não, dava a palavra, ou devolvia a palavra, para o encerramento desta audição aos seus peticionários. Quem vai usar a palavra? O Salgado Cunha. José Salgado Cunha, não é? Muito bem, vamos primeiro tentar estabelecer. José Salgado Cunha, tenha a bondade. Vamos iniciar os 10 minutos finais da audição, como já compreendeu. Portanto, tenha a palavra depois, quando entender, se entender, passar a palavra a outro dos colegas peticionários, pode fazê-lo e nós aqui registamos. Tá? Pode usar a palavra a partir deste momento.
Eu só queria dizer que, para nós alunos, as melhorias continuam a constituir um método de regulação das notas internas e que o nosso esforço e todo o nosso trabalho realizado até agora, principalmente os alunos, portanto, do 12º e os alunos que já acabaram o secundário, que eram os alunos que iam fazer essas melhorias, ia ser todo depositado nestes exames nacionais que vão começar para a próxima semana e que sentimos claramente o nosso esforço um pouco violado e um pouco descartado por parte do decreto-lei no qual a petição incide. É só.
Muito bem, agora passava a um peticionário na forma presente. Tenha a bondade, pode usar a palavra. Pode falar sem máscara, se quiser.
Obrigado, Sr. Presidente.
Sório, que quando está usada a palavra, se não tiver ninguém à frente, pode fazer. Claro.
Obrigado a todos, principalmente sabendo que há partidos que estão aqui presentes que estiveram a apoiar esta causa desde o início e que levaram à Assembleia, ao Plenário, propostas nesse sentido. Nós sabemos, e não há aqui nenhum presente, que esteja a dar indicações de que deveria ser feito uma alteração ao acesso ao ensino superior este ano. Não é isso que nós pedimos. Nós também várias vezes dissemos que louvamos as decisões que o Governo tomou relativamente à redução de exames que eram desnecessários face à necessidade que os alunos tinham de acesso ao ensino superior. E, portanto, nós saudamos a redução, por exemplo, 35 mil exames de português que seriam totalmente desnecessários porque os alunos não precisam dessas provas de ingresso e que, portanto, considerou-se que essa alteração seria uma diminuição grande a nível do número de exames a serem realizados. E, portanto, a verdade é que os exames sempre iriam ter uma redução. A minha pergunta aqui, final, é: será que o Governo já percebeu que a redução não foi tão grande quanto aquela que eles estavam à espera? Será que, visto que estavam-se à espera de menos 100 mil alunos, como foi dito em plenário, e na verdade só houve uma redução de 8 mil, e na verdade nós tínhamos 300 e qualquer coisa mil exames e continuamos a ter 286 ou 296, não sei precisar neste momento, será que seriam os 5 a 10 mil exames a mais que estão calculados, e também não abano com a cabeça, Sr. Deputado, porque na verdade não tem as contas certas, porque nem o Júri Nacional de Exames tem essas contas certas, e portanto, vocês não estão a fazer as contas com dados reais.
É disso que eu estou a falar, mas que não interrompessem, já o fiz
A minha última intervenção vai no sentido de: eu estou totalmente disponível para ali fora mostrar-vos neste tablet que eu tenho aqui as estatísticas que o Sr. Deputado acabou de dizer e mostrar-vos linha por linha porque é que na verdade essas contas não estão a ser bem feitas. Portanto, a minha decisão, a minha última pergunta é: será que os 5 mil ou 10 mil exames a mais que nós teríamos num universo de 296 mil seriam o limiar da capacidade logística que o Governo teria para não realizar? É porque nós não podemos dizer que uns sofrem e que, portanto, os outros, sem justificação plausível, têm de sofrer também. Essa é que é a grande questão. Obrigado.
Bem, pode continuar.
Sim, ia insistir neste caso, porque é preciso relembrar que há muitos exames que são na mesma realizados este ano, que anteriormente também serviam para melhoria de nota. Portanto, um exame de acesso ao ensino superior, antigamente também poderia ser considerado no mesmo exame, portanto não seriam dois exames, seria um. Por isso é que os números que têm sido utilizados de forma falaciosa, e quando eu ouço aqui falar em falta de educação, eu consigo arranjar aqui um excerto de uma conversa com o Sr. Deputado, e vamos ver quem é que faltou ao respeito, quem é que foi mal educado, não é? Portanto, as palavras que o Sr. Deputado...
Eu peço que... E várias se limite vezes... ao conteúdo... Sr. Deputado,
eu estou apenas a responder...
Se limite ao conteúdo da petição que eu trouxe cá, está bem?
Pronto.
Não, e agradecia ao Sr. Deputado que não houvesse diálogo. Pode continuar.
Peço desculpa.
Mas agradecia-lhe isso.
Apenas estava a responder a uma acusação que foi feita. Foi uma acusação que foi feita e eu tinha direito
já,
a responder.
Já lhe fiz o pedido. Pronto. Muito vamos falar de,
e os
de,
números, por isso os números não são corretos, portanto o número de exames foi exagerado para criar um argumento que é falacioso, portanto, conforme foi aqui indicado. Obrigado.
Bem, pode, tem tempo para usar, pode usar a palavra?
Pronto, eu só queria então juntar aqui outra vez as informações, porque claramente parece que estamos aqui a falar de que uns estão a dizer mentira, outros estão a dizer a verdade. Foi dito várias vezes em comissão e em plenário que não seriam realizados 22 exames às 22 disciplinas. E eu tenho aqui um documento neste momento que comprova que as 22 disciplinas estão a ser realizadas.
Se não estabelecessem, trocavam esses documentos a posteriori.
Pronto.
Para não entrarmos...
Os 22 exames de disciplinas, os 22 exames... Então...
Deixa-se continuar. Sr. Deputado, pedia-lhe a compreensão para o bom decurso dos trabalhos.
Para qualquer conhecedor do acesso ao ensino superior, e que infelizmente nós percebemos que há pessoas que não têm total conhecimento daquilo que estão a falar, existem 22 disciplinas de exame nacional que correspondem a 20 exames de prova de ingresso. As 22 disciplinas correspondem a notas que os alunos, qualquer aluno pode fazer se tiver chumbado e, portanto, só com uma equivalência à frequência iriam existir sempre as 22 disciplinas caso um aluno tivesse...
Agradecia que não interrompesse, Sr. Deputado,
os
já o
22,
fiz ao contrário.
Os 22 exames nacionais, que depois 20 deles podem ser usados como prova de ingresso, vão todos realizar. O caso de Biologia e Geologia... Nós conseguimos ver que no ano passado havia 8 mil provas que tinham sido colocadas pelo Jornal Nacional de Exames, que eram como melhorias, e este ano houve uma redução de apenas 2 mil. Se fizermos uma normalização para o número de alunos que houve o ano passado com este ano, há mais exames de Biologia em proporção do que o ano passado. Porquê? Porque, na verdade, os alunos, como nós estamos aqui a dizer, todos os alunos que querem fazer melhorias, escolhem preferencialmente melhorias que vão ser melhorias tanto para a prova de ingresso quanto para a nota interna. Todos aqueles que são melhorias para a prova de ingresso continuam lá e estão inscritos este ano. Por isso é que a redução só da parte da melhoria, nós conseguimos perceber que apenas 5% das provas são alunos que apenas querem fazer melhoria em nota interna. Todos os outros querem fazer melhoria em nota interna e de prova de ingresso. Se a parte das provas de ingresso continuam a estar inscritas, quer dizer que a somar àqueles que nós já temos este ano, seriam mais 5%, seriam mais 5 mil, 10 mil exames. E não me parece... Sr. Deputado, se o senhor continuar a dizer que está tudo errado, mas não quer olhar para os números, então nunca vamos sair daqui...
Agradecia que continuasse com o encerramento.
E, portanto, para passar tempo. Também a palavra ao outro aluno, porque acho que também tenho o direito de falar,
muito bem,
eu estou disponível para qualquer pessoa que queira olhar para os números reais, e principalmente, e peço desculpa ao PSD, que infelizmente foi aqui o fator decisivo, porque quiseram se abster, infelizmente, apesar de todas as conversas que nós tivemos. Posso-vos mostrar porque é que essa decisão foi errada, independentemente de estarmos aqui a poder mudar o passado ou não, mas mostrar-vos que, na verdade, nem sempre pode ser em conta números que não são completos, porque nem o Júri Nacional de Exames sabe, das provas que são inscritas como melhorias, quantas delas são apenas para a prova de ingresso, quantas delas são para a prova de ingresso e melhoria e nota interna, e apenas para a nota interna. E foi com base no total das melhorias que esta decisão foi tomada. E é por isso que não faz sentido dizermos que, por causa de 5 mil ou 10 mil exames, vamos ter uma pandemia outra vez, quando, na verdade, já temos a Champions a vir para Portugal. Portanto, penso que num país totalmente desconfinado, não são 5 mil exames.
Era, então, a intenção de passar a palavra ao estudante João Rodrigues, peticionário. Seja bem-vindo, renovadamente. Está-nos a ouvir?
Sim, sim.
Muito bem. Falta ligar o vídeo.
Sim. A minha ligação falhou.
Muito bem.
a meio da reunião, por isso eu só vou rematar aqui uma parte final. Eu continuo a insistir no apelo a implementações de medidas inerentes ao acesso ao ensino superior, consigam, de uma forma ou de outra, contornar esta problemática dos alunos externos e que possam ser feitas pós a realização dos anos nacionais e antes do início do ano letivo, o próximo. Obrigado.
Lembrem-me, só posso... Sr. Presidente, peço desculpa, já que temos tempo.
Temos 10 minutos.
Queria apenas relembrar que toda esta decisão, independentemente de ser tomada em Assembleia da República ou pelo próprio Governo, do lado do Ministério da Educação, podia muito bem ser resolvida na regulamentação do Concurso Nacional de Acesso, que está neste momento em consulta pública, porque, na verdade, o próprio Ministério de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior poderia colocar outra vez a questão das melhorias internas para efeitos apenas de acesso ao ensino superior. Portanto, isto ainda podia estar a ser alterado hoje, se nós quiséssemos, independentemente desta petição, porque eu sei que esta petição, infelizmente, não vai ser votada a tempo de irmos aos exames. Portanto, há várias formas de resolver este problema. Há é que haver vontade das entidades em alterar e corrigir as injustiças. Obrigado, Sr. Presidente.
Não percebi? Sim, sim. Tá, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria lhe pedir, como Presidente desta Comissão, que entregasse aos peticionários algum documento que contenha a fórmula de cálculo do acesso ao ensino superior, para que eles fiquem conscientes de que todas as notas, incluindo as notas de conclusão do ensino secundário, contam para a nota de acesso ao ensino superior.
Muito bem,
portanto, portanto, todos os exames que podem ou não podem ser feitos contam para essa situação.
Muito bem, não vou permitir o estabelecimento de diálogo, só vou dar nota de que os serviços se encarregarão de fazer chegar para esclarecimento. Fechamos aqui então esta audição. Queria agradecer a presença dos peticionários em sala, agradecer também o acompanhamento daqueles que o fizeram por videoconferência e aos seus deputados também que participaram na audição, e dávamos por encerrada esta audição agradecendo a vossa presença e um bom regresso às vossas casas. Muito obrigado. Eu acompanho à saída. Vamos para a última audição. São duas presenças de peticionários e dois por Skype. Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, para.
Sr. Presidente, apenas um pedido, uma vez que esta não é uma situação nova na Comissão. Acho que hoje ultrapassámos os limites da boa educação e até do respeito à Assembleia da República na forma como quem aqui esteve a ser ouvido se dirigiu à Assembleia. Pronto, eu acho que nós sabemos que isto é um campo de discordância política, mas isso não nos impede de manter a urbanidade e, por isso, o meu apelo... Deixe-me acabar, por favor. Eu percebo que nós tentemos garantir sempre que todas as pessoas... evitar o conflito, mas a verdade é que nós já numa audição recente entre duas associações de pais vimos uma troca de palavras que nos pareceu excessiva e que roçou o desrespeito à Assembleia da República, e hoje foi um desrespeito direto a deputados, desde chamando-lhes pouco inteligentes, trazendo para aqui questões absolutamente laterais, convidando-os a ver questões depois fora da própria sala, e por isso pede-se também que se possa tentar conter algumas formas de aquelas pessoas que aqui são ouvidas se dirigirem à Assembleia, porque todos nós também temos a nossa dignidade. E, por isso, os representantes que aqui estão são representantes eleitos e, como tal, merecem respeito e urbanidade no trato. E, obviamente, que discutiremos as divergências políticas, mas aquilo que assistimos hoje é algo absolutamente inarrável.
Muito.
Inarrável. Dizer que as pessoas falaram nas redes sociais e que mostram as conversas... virem para aqui chamar nomes, basicamente foi isso, e por isso eu não me tomo como Nécio, não tomo nenhum dos deputados como pouco inteligente, e dispenso que haja comentários laterais quando os deputados intervêm, e acima de tudo dispenso esta postura beligerante e marcadamente provocatória que aqui foi tida. Eu acho que isto não beneficia nada o nosso trabalho, diminui absolutamente aquele que é o papel da Assembleia da República. E por isso eu já manifestei uma vez essa preocupação. Eu hoje não manifesto a preocupação, manifesto o desagrado e, acima de tudo.
Ó, Sr. Deputado, deixe-me só. Nós não podemos selecionar os peticionários, nem quem vem cá. Naturalmente, nós estamos de acordo de forma global.
Presidente, eu não acabei, por favor.
Ah, então,
conclua. Esta é uma situação, eu percebo que o faz na melhor das intenções. Eu sei que não, o Sr. Presidente foi mal educado, não é isso. Mas o Sr. Presidente conduz os trabalhos. E pronto, o que de bom acontece não lhe é imputado, porque é considerado sempre como natural, e o que de mal acontece, pois nós temos que nos dirigir a alguém, dirigimos-nos a si como Presidente. Pedimos-lhe essa ajuda, sabendo que não pode escolher nem a forma como as pessoas se dirigem, nem como cá vem, aliás, não é isso que é pedido, apenas pedindo-lhe esta ajuda, no sentido de tentarmos preservar a dignidade da Assembleia da República e dos deputados, que em última instância também têm a sua dignidade pessoal.
Bem, eu registrei, como é óbvio e se aperceberam, como Presidente e pela respeitabilidade que deveria merecer quem vem cá e quem nos vem visitar, chamei várias vezes a atenção, mas filho, tive que fazer também de um lado e do outro, mas sobretudo relativamente à delicadeza e o objeto, se bem se recorda, o Sr. Deputado, o objeto daquilo que trouxe cá os peticionários é a substância daquilo que se devem pronunciar. E apenas. E isso foi recordado. Se bem se recorda, eu estou a tentar dar uma explicação ao Sr. Deputado. Agradeço também. Foi dado nota que se deve restringir à substância da petição que os trouxe cá, como é óbvio. Isso acontece, não acontece só nesta comissão, acontece noutras, de facto. Temos peticionários e subscritores de petições com grande elevação, a perceber a importância de serem recebidos em comissão e a fazê-lo com um grau elevado de civismo, mas, infelizmente, temos outros que não sintonizam por esse diapasão. Esse é o nosso diapasão e nunca teremos qualquer réstia de dúvida. O respeito por todos os seus deputados, seja qual for, e o escrupuloso cumprimento daquilo que é o motivo que traz cá os peticionários, que é a substância daquilo, do assunto, que são assuntos diversos, mas que devem merecer sempre e em qualquer circunstância, o respeito do espaço onde se encontram. É óbvio que há episódios que se ficam registados como infelizes, mas, portanto, o ónus vai para quem os provoca. Nós não podemos, eu gostaria de ter a possibilidade de antecipar aquilo que vão dizer para não deixar de dizer, por uma questão de elevação e de educação. Estamos na Comissão de Educação, de facto, e as pessoas também devem perceber. Isto é uma questão cívica mais global. Até muitas vezes são os mais letrados que percebem, percebem menos a importância destas ou destes pequenos pormenores. E fica o registro, naturalmente. Obviamente que nós não permitiremos que, de forma desabonatória, quer para o conteúdo e para o exercício da democracia, possam acontecer impropérios que não são minimamente aceitáveis. Isso fica registado e a chamada de atenção, como se aperceberam, foi feita algumas vezes para se aperceberem e trazerem à realidade, de facto, aquilo que traz cá qualquer pessoa, seja de forma individual, seja de forma coletiva, em petições ou noutra situação qualquer, meramente até para serem auscultados. Fica o registro, naturalmente. A senhora deputada queria para... Pode usar a palavra. Pode.
Senhor, obrigada, Sr. Presidente. Não querendo ultrapassar, portanto, as palavras do Sr. Coordenador, mas enquanto do Partido Socialista, mas enquanto deputada desta comissão, também gostaria aqui de acrescentar um pouco mais, porque realmente a situação foi demasiadamente desagradável para os deputados que aqui estiveram presentes. E, para além deste do desagrado que já foi aqui manifestado, não sei também se, porque ficou entre nós, não sei se também não seria de alguma forma conveniente que os próprios peticionários tivessem o feedback da forma como, pelo menos nós, interpretamos a atitude deles, para que no futuro, não sabemos se eles virão ou não virão, enfim, eles ou outros, para que também tenham eles o sentido e o conhecimento daquilo que foi o nosso sentir pela atitude deles. Era só isto e peço desculpa.
Fica o registro para uma auscultação a nível de coordenações.
Muito obrigado.
Está, muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à última audição e eu vou, penso que já estão? Penso que já estarão entre nós ou muito próximo. Eu ia convidá-los a entrar, está bem? Sejam bem-vindos os peticionários ou representantes da petição 84 desta legislatura, com o tema porque não devem reabrir as escolas para o ensino secundário. Eu aproveitava para anunciar a presença dos representantes desta petição aqui na nossa sala, de Catarina Leal e de Maria Sanches Ribeiro. E vamos ter a acompanhar-nos via videoconferência o Sr. João Paulo Maia, quem eu aproveitava para saudar, se já estiver em alinhamento, já está. Muito bem, seja bem-vindo também. E Paulo Guinote. Portanto, temos duas presenças, videoconferência e duas presenças de facto. Só lembrar o funcionamento em termos de grelha e uso do tempo, cabe aos senhores peticionários, autores da petição que os traz cá, a abertura da audição com 10 minutos, que pode ser repartido entre os presentes ou aqueles que nos acompanham por videoconferência, e depois temos a intervenção dos grupos parlamentares presentes, 3 minutos cada grupo parlamentar. Naturalmente serão colocadas questões que depois os peticionários podem, no final, são os peticionários que rematam a audição com 10 minutos para a parte final. Portanto, estamos em condições de iniciar então esta audição e eu dava desde já a palavra aos representantes dos peticionários presentes para 10 minutos de intervenção. Relativamente ao uso da palavra, tem um botão de baixo que devem clicar. Pode chegar pode chegar mais um bocado, exatamente. Basta carregar no botão para usar a palavra. Quando deixar de o fazer, volta a clicar, esta luz vermelha desaparece. Entretanto, o tempo é controlado pelo cronómetro que temos no fundo, que lhes vai dar indicações para o tempo que têm para concluir os vossos raciocínios. Está bem? Então, tem a palavra. Os peticionários, sejam bem-vindos. Faz favor, 10 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, desta comissão.
Podem retirar a máscara para falar.
Prefiro não o fazer, se não se importam. Creio que é melhor no atual contexto, até porque eu estive a dar aulas presenciais, sou professora e, portanto, até para, vossa, para o vosso bem-estar, prefiro fazê-lo.
E desde que não tenha ninguém à frente, obviamente pode...
Pronto.
Pode, ainda não começou a contar.
Ok, muito obrigada. Pronto, mais uma vez, bom dia a todos. Nós estamos aqui em representação de muitos mais dos 1.028 peticionários que submeteram a petição aqui à nossa Assembleia da República. Simplesmente fizemos-o porque o tempo urgia. Falámos nessa petição muito claramente da preocupação que tínhamos com a reabertura das escolas do ensino secundário, com o objetivo, claro, explícito, de realização de exames nacionais. Pronto, essa é a nossa questão. Porquê? Porque a reabertura das escolas do ensino secundário para realizar exames nacionais demonstrou a criação de uma enorme desigualdade. E estamos aqui para o provar. É um facto, não temos dúvidas disso, que o ensino à distância penalizou os alunos portugueses de um modo profundamente desigual. Contudo, as aulas presenciais para a preparação dos exames nacionais de 11º e 12º anos, a partir de 18 de maio, em algumas escolas antes, tal como foi decidido pelo Ministério da Educação, traduziram-se no agravamento da desigualdade entre alunos candidatos ao ensino superior, como infelizmente a realidade veio demonstrar. Entre os mais penalizados encontram-se os alunos pertencentes a grupos de risco, devido a comorbidades várias, os quais se incluem em meios socioeconómicos mais desfavorecidos, os que habitam ou estudam em freguesias abrangidas novamente pelo estado de calamidade, os alunos com necessidades educativas especiais e os alunos institucionalizados. Existem ainda estudantes que habitam com familiares em situações de saúde extremamente frágeis ou com profissionais de saúde que trabalham na linha da frente. Todos estes alunos, a nível nacional, encontram-se certamente entre os grupos de jovens em Portugal que estão a preparar-se para os exames nacionais que começam na próxima segunda-feira, com um incrível aumento de desigualdade na oportunidade de acesso à educação e de êxito escolar. Vamos a factos. Uma vez que o Ministério da Educação não definiu uma carga letiva igual para todas as escolas, os alunos em regime presencial receberam uma preparação para os exames nacionais muito desigual, que pôde ser reduzida a 50% das horas letivas previstas numa situação regular. Portanto, o número de aulas presenciais foi diferenciado de escola para escola. Os alunos que coabitam com familiares de risco ou habitam longe da escola e utilizam vários transportes públicos, por vezes sobrelotados, como se tem verificado, por exemplo, na linha de Sintra, foram forçados a decidir entre ir à escola para a preparação dos exames, a que têm direito, e permanecer em casa para proteger a família. E, por vezes, proteger o único rendimento disponível na família, para garantir que os familiares que trabalham não adoecem. Muitos destes alunos pertencem a meios socioeconómicos carenciados, sem alternativa à deslocação em transportes públicos. Habitam em freguesias que estão novamente em confinamento, como temos ouvido nas notícias, estão sobrecarregados por deveres familiares agravados pelo desemprego crescente e ficaram sem apoio na preparação para os exames nacionais. Mais um facto. Os alunos que não puderam frequentar as aulas presenciais, devido a doenças diversas, por vezes associadas até a necessidades educativas especiais, ficaram impedidos de aceder aos mesmos recursos educativos dos colegas em regime presencial. Por muito que os professores tenham esforçado por manter com estes alunos um acompanhamento e um apoio à distância, obviamente que não é o mesmo, por isso entendeu o Ministério reabrir as aulas presenciais. Mesmo nas escolas públicas em que os alunos beneficiaram de mais aulas presenciais e onde se procurou cumprir escrupulosamente as normas sanitárias enviadas às escolas pelo Ministério da Educação e pela DGS, várias turmas ficaram sem aulas presenciais e regressaram ao regime de ensino à distância devido a situações de jovens infectados em contexto familiar ou comunitário externo à escola. O que significa que muitos jovens regressaram a casa, não conseguiram concluir as aprendizagens essenciais previstas para o regime presencial, exatamente porque pertenciam a zonas onde a transmissão deste vírus claramente obrigou ao voltar do estado de calamidade. Temos ainda um problema, portanto, tudo o que vos estivemos a dizer até agora são factos verificáveis, poderão verificá-los. A questão é que a desigualdade ainda vai aumentar mais, para lá do que já estava no nosso texto da petição. A uma semana do início da primeira fase, já não estamos a uma semana, peço desculpa, quando escrevemos estávamos, estamos a 3 dias úteis do início da primeira fase, dos exames nacionais, o Ministério da Educação não clarificou o que irá suceder aos alunos que vão estar em quarentena por terem testado positivo para a Covid-19. Faço uma salvaguarda, ontem saiu uma notícia afirmando que estes estudantes poderiam aceder à segunda fase de realização de exames nacionais, no entanto, isso significa que estão novamente numa situação de desigualdade, porque os restantes colegas poderão beneficiar de 2 fases, enquanto que estes alunos, por terem ido à escola ou por terem sido obrigados a essa deslocação, se encontrarem de quarentena, poderão realizar apenas 1 fase, os exames nacionais. A desigualdade vai aumentar. Que alunos serão esses? Previsivelmente serão, sobretudo, os alunos que vêm de meios socioeconómicos mais desfavorecidos. Ou, previsivelmente, os alunos que se encontram em situação de institucionalização. Segundo momento em que a desigualdade vai aumentar. De acordo com as indicações do Ministério da Educação, os alunos poderão fazer exames em condições logísticas muito diferentes, porque em muitas escolas não existem salas suficientes ou em condições de garantir o distanciamento físico exigido pela DGS, e muito bem. Com elevadas temperaturas, problemas de arejamento e obrigatoriedade de utilização de máscara, em condições de oxigenação insuficientes e desiguais, consoante os passos, os níveis de concentração dos alunos serão mais um fator diferenciador e injusto. Sobretudo porque a estrutura e as informações de prova para os exames para este ano pecam por falta de clareza, rigor e coerência, e poderemos demonstrá-lo se assim o entenderem. É nestas condições que todos os alunos, inclusive os que têm comorbidades diversas, terão de realizar exames nacionais. Como salvaguardar a saúde de todos, sobretudo os alunos com problemas cardiorrespiratórios, autoimunes, imunodeprimidos e oncológicos, que não foram dispensados dos exames. Verifique contágio neste contexto, quem assumirá a responsabilidade? E, sobretudo, quem é que vai combater esta desigualdade? Pensamos que a Assembleia da República tem um papel fundamental, começando precisamente por esta comissão em que aqui estamos, e por isso estamos, desde abril, a lutar pelos nossos alunos, muitos dos quais não têm como se pronunciar. Não sei se cumpri o tempo.
Os 3 minutos. Ora, bom dia, agradeço esta oportunidade e que tem a ver com o entendimento do que é a cidadania, palavra tão cara em tantas medidas que, inclusivamente nas escolas, nós temos vindo a tomar e, enquanto professoras, temos o dever perante os nossos alunos de dar o exemplo e de exercer uma cidadania ativa e, portanto, isso também nos mobilizou para não baixar os braços perante situações que achamos tão injustas. E é muito diferente estarmos aqui nesta sala, de termos os rostos do alvo desta injustiça, com os quais trabalhamos já, em alguns casos, há 3 anos. Parece-me que Portugal é um país em que o número de diplomados é muito inferior ao que está assumido, inclusivamente, nas metas de convergência europeias. Temos tido conhecimento que nestas circunstâncias ainda vai haver um número inferior de alunos a acederem ao ensino superior e, portanto, pensamos que mais uma razão seria para contrariar esta triste tendência que temos já de longa data no nosso país, que é a falta da qualificação dos portugueses. Dizer-vos que nas escolas estamos extremamente preocupados porque este tempo é, mesmo em situações regulares, fundamental para a preparação do ano letivo seguinte, e a calendarização da época de exames tem vindo a impedir o devido a devida preparação do próximo ano letivo, ainda por cima, num contexto de tantas incertezas, em que seria necessário mobilizar todos os recursos humanos da escola com normas claras, com indicações claras de como é que vamos resolver isto se esta questão pandémica não se resolver, o que é previsível, porque senão vamos ter mais um ano hipotecado por falta de decisões atempadas, o que muito nos entristece, porque agravando mais uma vez estas desigualdades a que fizemos referência. Dizer-vos que estamos aqui para clarificar, para esclarecer, empenhadas em demonstrar, enquanto professores, a nossa disponibilidade para fazer parte das soluções, e o país precisa de soluções, ninguém se nega a participar ativamente nessas soluções, e dizer também que nos entristece que a mensagem que tenha sido dada seja que, no fundo, o ensino secundário tenha sido que o que importa realmente são os exames nacionais, quando o que nos importa são as aprendizagens e a saúde física e psíquica dos nossos alunos. Muito obrigada e até já, porque já voltaremos a falar.
Bem, só uma nota, os 10 minutos, não vamos cortar, obviamente, o pensamento quando estão a expressar uma ideia, deixamos sempre uma decalagem de alguns segundos para avisar que o tempo que já passou, portanto, é assim que funciona na Comissão de Educação. Nós iríamos agora passar a palavra aos grupos parlamentares presentes e ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que vai usar a palavra...
Graça Reis.
Maria da Graça Reis, tem a palavra, tem 3 minutos para usar a palavra. Seja
muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar os representantes desta petição aqui presente. A crise de saúde pública motivada pela Covid-19 teve e terá, de acordo com as últimas informações da Organização Mundial de Saúde, fortíssimos impactos económicos e sociais que se refletem, de forma geral, na vida de todos nós. De igual modo, afetou e condicionou, de forma particular, a vida dos alunos do ensino secundário, nomeadamente dos 2 últimos anos, o 11º e o 12º, dada a necessidade destes alunos realizarem as provas de acesso ao ensino superior. Assim, a reabertura parcial das escolas foi concertada com a Direção-Geral de Saúde, a qual construiu um conjunto de orientações sanitárias para salvaguardar o cumprimento de todas as medidas de higiene e segurança, entre as quais a rotatividade e desfasamento horário, a utilização de equipamento de proteção individual e a justificação de faltas, quando a ausência seja motivada por opção dos encarregados de educação. Relembramos que todos os espaços escolares foram devidamente desinfetados antes da reabertura parcial das escolas, com a colaboração do Exército. Consideramos também que os alunos do 11º e 12º anos, por serem mais maduros, têm uma maior consciência do grau de cumprimento das medidas sanitárias estipuladas. Sabemos também que as taxas de frequência destes 2 anos ultrapassaram invariavelmente os 90%, o que revela a confiança na retoma parcial das aulas. Todos sabemos, agora com a inegável convicção, que o regime presencial é, em certa medida, insubstituível. No que respeita aos critérios de avaliação, parece-nos que não é a altura de, a meio do ano letivo, frustrar a confiança dos alunos, alterando o modelo de avaliação e, consequentemente, alterar as regras de acesso ao ensino superior, criando injustiças e violando a confiança que os alunos depositaram na previsibilidade do seu percurso escolar. No ensino básico, foram canceladas as provas de aferição e os exames de 9º ano por não terem consequências diretas na progressão da escolaridade obrigatória. Ainda com medida de adequação a este imprevisível cenário, o Ministério da Educação adiou o calendário das provas do 11º e 12º anos de escolaridade, ocorrendo a primeira fase entre 6 a 23 de julho e a segunda fase entre 1 a 7 de setembro. Os alunos só realizarão os exames que necessitem para o acesso ao ensino superior, sendo que a restante avaliação será assegurada pela nota interna. Para esse fim, o Ministério da Educação definiu um procedimento eletrónico com vista a que os alunos não necessitem de se deslocar à escola para a inscrição nos exames nacionais, cujo prazo ainda decorre. Termino dizendo que, num momento tão importante no término de um ciclo de estudos que define o percurso de vida dos nossos alunos, era importantíssimo garantir que todos eles tivessem as mesmas condições de aprendizagem. Termino. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Graça Reis, pelo cumprimento integral do tempo de uso da palavra.
Eu agora passava a palavra ao parlamentar do PSD e à senhora deputada Cláudia André. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, senhoras e senhores peticionários, enquanto deputados e provavelmente muitos enquanto, ou muitas enquanto mães de alunos de escola pública prontos a fazer exames nacionais e professoras da escola pública que aqui estamos e que temos outros colegas que o são, temos perfeita noção das desigualdades abismais que ao longo do país aconteceram e entre todos os alunos do nosso país, por determinadas e muitas razões, seja pelo território, seja pela classe social, seja pelas limitações de saúde, são e foram provocadas desigualdades abismais no conjunto de todos os alunos do nosso país. Mas também temos, no entanto, que reconhecer que a pandemia que nos assolou criou uma complexidade enorme e muito exigente que obriga a que a resposta a todos os problemas que surgiram seja realmente, temos que o reconhecer, não estando nós no governo, de uma complexidade e dificuldade imensa. E por essa razão, o PSD respeitou a maioria das decisões que o governo teve e até isto até as senhoras não estavam presentes atrás, e por isso a abstenção foi maioritariamente a nossa posição, porque temos noção de que esta complexidade, qualquer exigência do ponto de vista da Assembleia da República, que não tem o cenário completo, nem tem todas as informações que por vezes o Ministério da Educação tem, pode criar um efeito dominó que levaria a que a desorganização nesta resposta tão complexa e difícil viesse a acontecer e depois sob pena de acusarem o PSD de ser o causador dessa mesma preocupação. Portanto, é evidente que nós respeitamos a gestão feita pelo Ministério da Educação desde o início da pandemia e vamos respeitá-lo até ao final deste ano letivo. No entanto, vamos estar, já estamos, extremamente atentos e exigentes no que diz respeito à resposta do Governo e do Ministério da Educação em particular, à resposta destas desigualdades que foram quase uma fatalidade, mas que foram agravadas neste momento de resposta. Por isso, o que eu quero dizer no fundo sobre isto é que poderão contar com a atenção e posições do PSD no que diz respeito à exigência, à resposta no próximo ano letivo para comatar, minimizar todos estes efeitos e danos colaterais que aconteceram nesta tão complexa resposta. E daí perceber as preocupações, algumas delas até pessoalmente nos atingiram, mas sem dúvida alguma que a nossa exigência, a nossa grande atenção está neste momento para o próximo ano letivo e na resposta a todos, desde os docentes às escolas, aos alunos, às suas famílias, para que esta resposta, seja lá qual for o cenário futuro, exista e aí sim seja uma resposta equitativa para todos os alunos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Cláudia André, por pressão e pelo uso do tempo. Eu passava agora a palavra ao grupo parlamentar que se segue, do Bloco de Esquerda, e ao Sr. Deputado Luís Monteiro. Tenha a bondade, pode usar a palavra. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero antes de mais cumprimentar-vos e agradecer a exposição inicial, que foi muito clara nos seus propósitos e na análise que fazem do problema. Nós, enquanto grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, temos insistido em duas ideias essenciais em relação a isso. A primeira delas é uma visão a médio e longo prazo, que penso que todos partilhamos, que é a necessidade da escola pública e do espaço do ensino ser presencial, obviamente, garantindo todas as questões de segurança que a DGS impõe e bem. E, portanto, temos acompanhado, do ponto de vista daquilo que são as medidas sanitárias, todas as indicações e todas as decisões que têm sido tomadas nesse sentido. E o que tiveram a oportunidade de dizer, salvo erro a meio da vossa intervenção, é essencial. Nós, quando analisamos o impacto da crise da Covid
até do ponto de vista sanitário, não apenas do ponto de vista social, daquilo que são as consequências da exclusão social, do problema da falta de aproveitamento, da necessidade de haver novos materiais pedagógicos e até técnicos que muitas das famílias mais pobres não têm, nós percebemos que os focos de infecção, tirando o início mesmo da pandemia, os focos de infecção que hoje nós estamos a assistir, não só em Portugal, podemos pegar no caso português, mas noutros casos europeus, têm sobretudo a ver com pobreza, precariedade, sobrelotação de transportes públicos, problemas naquilo que é o acesso à própria informação disponibilizada pela DGS e pelas autoridades competentes nesta matéria. E, portanto, se é verdade que, se pudermos utilizar o termo, do ponto de vista biológico, o vírus não escolhe estratos sociais, sabemos que a propensão do alargamento desse mesmo vírus é muito maior nas classes mais desfavorecidas, em pontos onde o aglomerado habitacional é muito mais denso do que noutros e, portanto, obviamente que todas essas questões trazem problemas, consequências e trazem problemas àquilo que é a igualdade de oportunidades na escola pública. Uma das questões que colocam e da qual nós somos sensíveis é a questão dos exames nacionais, não é? Da igualdade de acesso ao ensino superior ou até de término da própria, não neste caso, mas de acesso ao ensino superior e, portanto, os alunos que testaram positivo no exame da Covid-19 terão apenas a possibilidade de uma fase de exames e não duas, apesar do Governo, e muito bem, ter garantido que esses alunos que vão à segunda fase, do ponto de vista de data, terão a sua nota contabilizada para a primeira fase de acesso. Isso é uma questão fundamental e o Governo teve muito bem em assegurar essa igualdade no tratamento. Eu admito que vai ser muito difícil nós conseguirmos desdobrar, e terminarei, Sr. Presidente, nós conseguirmos desdobrar em mais uma fase de exames para várias situações anómalas, digamos assim, nomeadamente estes alunos, porque não têm uma outra fase de exames, até porque isso poderia acarretar uma nova data, um novo exame, novas perguntas e, portanto, compreender, pesando a balança, e é um comentário que o faço agora sem ter estudado o assunto, termino, Sr. Presidente, pesando a balança, tenho dúvidas que seria um benefício, uma terceira fase de exames e não o modelo que nós temos agora. Mas estamos disponíveis para estudar o assunto, somos sensíveis ao argumento que é utilizado e vamos atempadamente ver se há uma solução alternativa para
muito
isso.
Muito bem. Obrigado. Deputado, agradeço a compreensão. Esta questão do tempo, não vou repetir outra vez a posição, mas é complicado muitas vezes de gerir. Agora, eu perguntava só se via videoconferência temos alguma senhora deputada para intervir? Não? Vai caber, então, aos seus peticionários organizarem-se no sentido de utilizar os 10 minutos para a resposta das questões que foram aqui colocadas pelos seus deputados e senhoras deputadas. Nós podemos fazer um compasso para se organizarem, está bem? Muito bem. Quando entenderem que podem usar a palavra, o tempo é vosso. Muito obrigado. 10 minutos, então. Sim?
Bom, estando aqui nós todos preocupados com a questão da desigualdade dos nossos alunos no que diz respeito ao acesso ao ensino superior, uma das coisas que nós fizemos questão de afirmar desde cedo é que não era necessária a realização de exames este ano para que houvesse equidade nos candidatos ao ensino superior. Vamos ter em conta que estes alunos do 12º ano já fizeram exames nacionais no 11º ano. Portanto, não estamos a falar de alunos que ainda não tenham tido provas de exame nacional. Isto é um ponto, portanto, a ter em conta. Portanto, todo o percurso escolar do ensino secundário até março foi feito em circunstâncias semelhantes. O que diferiu foi a partir de março, quando entramos no estado de emergência e de calamidade, portanto, houve estes factos, não é? Portanto, nós não entendemos porque esta necessidade imperativa dos exames nacionais este ano, num contexto que sabemos que não foi o que foi seguido noutros países, precisamente por receios de criar injustiças também desta ordem que mencionámos hoje aqui na petição. Portanto, tendo em conta que a realização de exames cria desigualdades no acesso ao ensino superior, e neste contexto ainda são muito mais agravadas, porque sabemos todos que a escola ainda não conseguiu ser o verdadeiro elevador social que gostaríamos, não é? Ainda não chegámos aí, infelizmente, mas neste contexto isso ainda é agravado. E, portanto, temos que aqui considerar que os alunos que estão a ser penalizados tenham alternativas claras que permitam minimizar esta injustiça que foi criada precisamente por se manterem estes exames. Parece-nos que é um imperativo constitucional e ético defender o interesse de todos os alunos e não apenas daqueles que tiveram mais acesso, mais apoio familiar e mais oportunidades de se prepararem para estes exames nacionais. E, portanto, é em defesa dos alunos e, sobretudo, destes alunos que eu devo dizer que esta petição reuniu professores têm opiniões diferentes sobre os exames nacionais, portanto, não é uma petição e não estamos a usar esta circunstância para confundir com um outro debate, outra reflexão que terá sido feita, que é o acesso ao ensino superior, não estamos a misturar isso. Portanto, temos aqui uma diversidade de opiniões sobre essas questões. Isso não está em causa, o que está em causa é o contexto atual, neste contexto epidemiológico. E, portanto, toda esta confusão de informações que tanto penalizam as escolas e sobretudo, os nossos alunos. Muito obrigada, vou passar o tempo à Maria.
Pronto. Eu queria só fazer aqui uma pergunta, se puder ser assim, Sr. Presidente. Significa isto que temos representados apenas 3 grupos parlamentares na Comissão neste momento, é isso? Compreendo. É só para compreender se estamos a conseguir chegar a todos os representantes.
Sim. Já estiveram. Podemos agora vai se dirigir ao objeto.
Pronto, peço desculpa. Pronto, mas é uma questão que depois gostaríamos de ver esclarecida. Então, no final, obrigadíssima. Então, vamos tentar ver se nos entendemos aqui num ponto muito importante. Em primeiro lugar, esta petição não juntou um conjunto de pessoas, algumas delas nem são professores, têm outras profissões, não juntou um conjunto de pessoas que são contra a reabertura das escolas. Isso não está em causa. Eu, pessoalmente, e aqui falo em meu nome, não como representante dos peticionários, porque cada um terá a sua posição, eu, pessoalmente, defendo que as escolas em Portugal deviam ter reaberto em primeiro lugar para os alunos do primeiro ciclo, porque são aqueles que estão a sofrer as consequências mais dramáticas do ponto de vista da sua aprendizagem, da sua interação social, por não terem pares com quem interagir, e porque são aqueles que efetivamente prendem em casa familiares, porque não podem ficar sozinhos. Pronto. Não foi isto que aconteceu em Portugal, aconteceu noutros países. Em segundo lugar, porque é que há necessidade de realizar exames nacionais? Acabámos de ver, acabou de ser explicado, que os alunos que são efetivamente candidatos este ano ao ensino superior já realizaram exames nacionais o ano passado. Não é possível que os exames nacionais que são tão relevantes para seriar candidatos ao ensino superior em Portugal tenham uma duração temporal, uma validade de reconhecimento da sua qualidade tão reduzida no tempo. É quando algum de nós concluiu, por exemplo, o 12º ano de escolaridade, concluiu para toda a vida. Os exames nacionais realizados o ano passado já não têm valor, rigor, cientificidade, não compreendo. Nós percebemos os esforços que o Ministério da Educação tem feito, em parceria com a DGS e outras instituições, compreendemos os esforços que tem feito para tentar minimizar a desigualdade criada, mas não é possível fazê-lo. O que está a acontecer aqui é construir uma manta de retalhos num saco de plástico, cose de um lado e o buraco cresce do outro. É a própria situação de existência de exames que aumenta profundamente esta desigualdade. E era muito importante compreenderem isto.
Não estamos aqui hoje a falar dos professores, não estamos a falar de outros funcionários das escolas, estamos profundamente preocupados com a enorme e crescente desigualdade entre alunos candidatos ao ensino superior. E já compreendemos que o perfil de alunos que está a ser prejudicado é claramente o perfil de alunos que a escola pública deveria ajudar mais para combater o fosso da desigualdade. E essa é a função da Assembleia da República também, é ajudar qualquer governo a construir este caminho. Pronto. Desfazamentos horários. Foi falado aqui em desfazamentos horários. É verdade que as aulas reabriram, procurando um modelo, que não foi possível em todas as escolas, convenhamos, mas que ia ser o objetivo, de desfazamento horário das turmas. No entanto, vão ser realizados exames de disciplinas diferentes no mesmo horário. E vão estar muitos mais alunos na escola a realizar exames do que aqueles que foram às aulas presenciais, porque eles não irão todos realizar o mesmo exame. Por exemplo, o exame de matemática e o exame de Max ocorrem exatamente no mesmo dia, no mesmo horário. Isto é muito grave. O modelo de avaliação já foi alterado, e é isto que era importante terem consciência. Neste momento, a avaliação a que estes alunos estão a ser sujeitos, como disse muito bem, já é diferente do ano passado. Tanto é assim que houve necessidade de alterar as estruturas de prova, a informação-prova que foi enviada para as escolas e para os alunos. O problema é que a informação que foi enviada vai mudando de acordo com a semana. Os alunos têm acesso a esta informação em janeiro todos os anos. Este ano não tiveram acesso a esta informação em janeiro, tiveram acesso à última informação a semana passada. As condições de realização, o modelo de avaliação, já está alterado. Seria inevitável neste estado de pandemia. A responsabilidade desta alteração não é do governo, a maneira como ela é vivida é. Como resolver esta complexidade? Agindo. Agindo. Neste momento não faz sentido a realização de exames nacionais em Portugal. Os candidatos de 12º ano já realizaram exames. Não é uma questão da terceira fase que vai resolver isto. Isso iria comprometer ainda mais o início do próximo ano letivo, que é imprevisível e incerto. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a tentar explicar, que é urgente, e estamos desde 18 de abril, quando esta petição deu entrada nesta Assembleia da República, a dizer que é urgente, é que não se devem realizar exames nacionais este ano, à semelhança do que foi decidido para o 9º ano de escolaridade. A não ser que considerem efetivamente que os exames realizados o ano passado não têm validade nenhuma, que é um absurdo. Pronto. As desigualdades não devem ser uma fatalidade, estamos inteiramente de acordo, por isso mesmo procuramos uma solução aqui. Estamos inteiramente de acordo. E acho que essa solução tem que ser encontrada com todos os grupos parlamentares. Inteiramente de acordo nisso. Os alunos que puderem ir fazer a segunda fase, por estarem agora confinados, vão passar também o mês de agosto sem apoio dos professores. Os professores dão um litro, mas de vez em quando vão abaixo. E têm que respirar. Portanto, mesmo aí irão fazer exame em condições de desigualdade perante os seus colegas. Isto é muito importante entenderem. E são precisamente aqueles que não têm explicadores privados, que não têm muitas vezes meios tecnológicos em casa para fazer pesquisas e estudar, que vão passar o mês de agosto sem apoio, para poderem ir à segunda fase, se na altura não estiverem novamente confinados. Isto é uma bola de neve. É por isso que na maior parte dos países europeus se decidiu não realizar exames nacionais. No entanto, as escolas reabriram. Muito bem. Vão reabrindo, se for preciso fecha-se de novo, volta-se a reabrir. Muito bem. Mas os exames nacionais? Bom, Catarina, eu creio que tens mais uma coisa para dizer, peço desculpa.
Bom, o que aqui também queremos pedir é o que é que se vai fazer já este ano em termos de acesso ao ensino superior para atenuar este rol de injustiças que foram aqui elencadas, nomeadamente se vai haver um aumento do número de vagas no ensino superior, se vai haver um contingente especial para estes alunos, o que é que vai ser feito? É isso que, que estamos aqui também a perguntar. Nesta fase, o que é que vai ser feito para atenuar estas injustiças e estas desigualdades? Ponto 1. E sobretudo, dizer aqui muito claramente, nós não sabemos o futuro, mas
gostaríamos que tivessem em conta o próximo ano escolar também e o que é que pensam fazer. Muito obrigada.
Muito bem.
Boa tarde.
Eu queria, em nome da Comissão, agradecer a vossa presença e a substância do que propôs cá, finalmente, que é o conteúdo da petição que subscreveu e que apresentar. Faço uma saudação aos presentes e aos que nos acompanham através da videoconferência, que é os deputados e deputadas, quer aqueles que aqui estão presentes. Desejo, agora em nome da Comissão, um bom regresso a vossas casas. Naturalmente, está cumprido o desiderato da Comissão que foi fazer a audição a esta petição. Muito obrigado. Sim, e um bom regresso.
Eu peço imensa desculpa, mas só uma questão.
A questão do contexto de fora da
Comissão. Fora da Comissão.
Já terminamos, posso. É de
tudo
interesse
bem.
Geral?
Eu sei que todos precisamos ir comer qualquer coisa, mas não, é de interesse
não,
geral.
Não estamos preparados isso, é o andamento e as regras.
Tem a ver com os próprios documentos que nos enviaram para podermos comparecer nesta audição. E nós vimos que, efetivamente, tinha sido aprovado com os votos praticamente de todos os representantes desta Comissão, à exceção de alguns de vós que se abstiveram, portanto ninguém votou contra, uma alteração ao Decreto-Lei nº 14-Guia de 2020, que tem exatamente aqui uma situação em que se prevê a não realização de exames em situações de contexto de
relativamente à ordem de trabalhos, porque, portanto, ficámos de o fazer. Relativamente ao dia de amanhã, eu só vou acompanhar mesmo à porta, que eu faço com todos os funcionários. Senhores deputados, em vez de adufar agora vamos só, então, não é, portanto, já estamos mesmo na parte final. Só relativamente à lembrança da reunião de amanhã ficou anulada, como sabem, a do dia 2. Do dia 3, a integração do ponto 5, 6 e 7, eu digo o que é, são os assuntos que pediram para serem adiados. São relatórios de petições que têm a ver com um pedido de adiamento que foi feito para a próxima reunião. A próxima oportunidade é amanhã. Vamos incluir estes assuntos. Peço desculpa, amanhã. Já, mas perceberam, a de amanhã ficou anulada. A de sexta-feira, então, vamos integrar estes pontos e rememorizar as preocupações que aqui foram expressas e passar a palavra. Eu só pedi aos seus coordenadores, gostava que o Luís Monteiro estivesse presente também, que assim era, atingíamos mais. Eu também vou tentar transmitir. Que era, portanto, a preocupação relativamente à questão da discussão e votação dos projetos-lei, que nós aqui falámos, e de auscultar ou não parecer da CRUP, CISP e do próprio Ministério da Educação. Vamos passar essa informação para nos responderem. O que eu pedia é que os seus coordenadores, e aqui dirijo-me de forma mais particular, que nos respondessem em tempo útil para não acumularmos ainda mais os assuntos que temos pendentes. Temos duas intervenções nesse sentido, que é os coordenadores e os autores
os autores dos projetos de lei, os partidos, naturalmente, obviamente. Ok, ok. Mas nós, de qualquer forma, vamos, ao pedir a auscultação, estamos a dirigir-nos também aos, às entidades subscritoras, aos partidos, não é? Pronto, ok. Só pedia, era celeridade na resposta para fazermos as coisas andar. Entretanto, todas as audições são diferentes, como verificaram, fomos prendados na primeira, prendados no sentido de distinção até da dignidade da casa onde estamos. Temos outras que há pessoas que não compreendem muito bem como é que é o ritmo de e valorização da cidadania, mas isso fica com quem é autor dessas questões, que nós evitamos ou tentamos evitar, mas tem que se esta questão de, portanto, também tem a ver com muitos apartes que se fazem e que têm mais lugar noutras circunstâncias e noutros lugares que não nas reuniões de audiência, não é? E isso também pode provocar alguma animosidade que é de todo desinteressante, ok? Mas só queria dar nota deste em registro rodapé, porque todos presenciámos como foram diferentes as audiências de hoje, e é pela diferença que nós também estamos cá, porque representámos pensamentos diferentes e o povo que votou de forma distinta é quem entendeu votar, tá? Bom apetite ao almoço e boa sessão, com a dispensa de trabalhos para amanhã, que ficou para sexta-feira, está bem? Muito obrigado.